Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. Foi efetuado um pedido de prorrogação do período de suspensão do mandato pelo Sr. Deputado Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. O parecer é no sentido que a prorrogação do período de suspensão do mandato requerido pelo deputado Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca, Círculo Eleitoral do Porto, por motivos ponderosos de natureza pessoal, por um período de 30 dias, cumpre por requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 26 de fevereiro de 2026, inclusive, e até ao dia 27 de março de 2026, inclusive, passando a assumir o mandato em sua substituição durante o período referido, a candidata não eleita seguinte, Marta Patrícia Ferreira Silva. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 2 será a apreciação e votação da ata número 25 de 19 de fevereiro de 2026. Pergunto se alguém vota contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Aqui no terceiro ponto temos a deliberação sobre os trabalhos futuros da Comissão, que se refere àquilo que falámos na última reunião sobre uma possível visita de trabalho a um país europeu. Pergunto se os senhores deputados já tiveram a ocasião de pensar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. No sentido de, naturalmente, nós há uma semana atrás refletimos sobre isto, ficámos de também analisar um pouco mais esta matéria. Eu penso que, no sentido de ponderar sobre qualquer visita, e ela será sempre no seio da União Europeia, penso eu, que seria bom que tivéssemos habilitados com aquilo que é a realidade atual dos países da União Europeia, para fazer algum paralelismo e vermos da bondade da escolha deste ou aquele país. Sendo que acho que isso poderá ter uma ajuda se requerermos aí aos serviços que nos habilitem com a informação sobre a matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Eu penso que há um exercício, um levantamento feito o ano passado, ou seja, para efeitos de A2. É. Porque quando se estava a preparar a conferência que depois não se realizou, nós só realizámos uma das conferências que tínhamos na agenda na legislatura passada, certo? E parte do levantamento foi feito. Eu diria até que pode não ser necessário, pode ser uma atualização, mas até porque os pontos novos eram efetivamente código de conduta por um lado, no fundo ver qual é os elementos comparativos e um refresh das imunidades. Portanto, até o trabalho da DELP está bastante avançado porque o fechou o ano passado.
Muito bem, então nesse caso peço aos serviços que tentem verificar se esses dados estão realmente atualizados e fazer circular por todos os seus deputados e numa próxima reunião voltaremos então a esse assunto. Antes de passar aqui ao ponto 4, há aqui uma questão que é o seguinte. Nós, entretanto, portanto, como sabem, nós consultámos o gabinete do Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria e foi enviada a resposta de acordo com o que tem sido até agora habitual em situações semelhantes. Mas também nos fomos informados que o gabinete do PAR está aberto à interpretação também aqui da nossa própria comissão sobre esse assunto, ou seja, considera que realmente há situações em que estamos de acordo com a lei, não há a menor dúvida, mas a restrição é tanta que estamos realmente a impedir que, de facto, viagens que possam ser realmente legítimas, elas aconteçam. Obviamente, poderíamos sempre dizer que é o que a lei diz, de toda a maneira ele demonstra a abertura para tentarmos encontrar aqui alguma solução que seja um parecer, nem que seja um parecer efetuado por esta comissão, que tente chegar um pouco, tente encontrar, digamos, alguma forma de legitimar minimamente essas viagens, ele está disposto também a dar o ok a essa legitimação. Pronto, isto foi transmitido pelo gabinete do PAR. Ainda antes de avançarmos para este ponto, também há aqui uma questão que é o seguinte. Após alguma análise do ponto que vamos discutir hoje, há aqui uma questão que poderá, talvez, resolver esta viagem, que é o seguinte. O artigo 16 do número 5 da Lei 52 permite a aceitação de convites para eventos oficiais de entidades públicas nacionais ou estrangeiras sem limite de valor. O que teoricamente aqui não é o caso, visto que o EPF é uma entidade privada comum. Até aí estamos de acordo. Mas o European Parliament Forum for Sexual and Reproductive Rights, o EPF, é uma rede interparlamentar composta exclusivamente por deputados eleitos, vocacionado para a cooperação legislativa internacional, não possui natureza comercial nem fins lucrativos, nem representa quaisquer interesses privados e empresariais. Para além disso, é uma empresa aparentemente financiada maioritariamente por capital público. Podemos tentar encontrar aqui um enquadramento que é se a qualificação jurídica se enquadra num critério funcional, esta atividade desenvolve-se, no fundo, no exercício de funções públicas parlamentares. Portanto, este convite acaba por ser um organismo que, apesar de ser privado, cumpre todos os requisitos de um organismo público. Isto, obviamente, quer fugir um pouco ao habitual, mas é uma forma de tentarmos, de alguma forma, ir ao encontro realmente de alguns pedidos que são feitos e que se possa, de alguma forma, conseguir dar uma outra resposta a questões destas que temos estado. É que, só para ter uma ideia, vão entrar mais pedidos destes. E então, se continuarmos com esta restrição, praticamente não conseguimos nunca dar ok a nenhuma viagem. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acrescentava só um facto, também é de relevo. No passado, esta organização interoperava com a Assembleia no quadro de um grupo parlamentar multilateral de população e desenvolvimento. E nós éramos o único país em que ele se constituía formalmente. Ou seja, em todos os outros países, até porque eles, por razões de facto ser uma rede informal de parlamentares, mas é uma rede de parlamentares sem essa dimensão de grupos de amizade, todos os outros não funcionam dessa forma e, portanto, nós pela primeira vez, na anterior e atual e nesta legislatura, não constituímos o grupo multilateral. O grupo multilateral, no fundo, o que é que teria facilitado nesta conversa? No fundo, era o reconhecimento que há interesse parlamentar sem ter que se produzir uma avaliação de que há interesse parlamentar. Mas é a mesmíssima estrutura e são, no fundo, o mesmo perfil de deslocações, normalmente é visitas de estudo a países que integram também a rede ou que são beneficiários do trabalho que os parlamentares fazem nas redes. Regra geral, os temas é saúde sexual e reprodutiva, portanto, muitas vezes é acompanhamento de programas de desenvolvimento, quase todos eles, não exclusivamente, mas diria, a maioria deles, no quadro do Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, também, mais uma vez, instituição pública. Portanto, da nossa parte, parece-nos que é uma solução equilibrada e que também daria o tal respaldo ao Sr. Presidente para ter aqui um mecanismo de ver o reconhecimento do dito interesse parlamentar. O que não nos deve desonerar, já agora, de fazer a reflexão sobre as normas de ofertas e hospitalidades que, enfim, como eu já tive a oportunidade de dizer, esta parte não constata, mas quando chega às retas finais da aprovação de legislação que estamos a ver durante anos, há o impulso, às vezes, de ser mais rigoroso, o mais rigoroso na sala, e acho que a Assembleia, de facto, esticou de tal forma e apertou de tal forma a malha. Por um lado, habilita coisas que não devia habilitar e, por outro lado, proíbe outras que são razoáveis e de meridiana evidência. E portanto, acho, mas isso é um exercício que não serve para agora, evidentemente, estou a deixar. Aliás, pode ser um dos temas a abordar no âmbito da dita visita de estudo que viermos a fazer, como é que se encara as ofertas e hospitalidades, especialmente as hospitalidades. Porque depois também há aqui um tema de hospitalidades que é interessante verificar, que nós, neste momento, habilitamos quando o convite é por uma entidade, por um Estado estrangeiro. Mas, por exemplo, o Qatar Gate o que revela é que excesso de convites por Estados estrangeiros e alguns Estados estrangeiros são até mais problemáticos do que de ONGs. E, portanto, a solução até fecha a porta com as trancas todas, mas depois põe um neon na janela a dizer é por aqui que entram. Portanto, temos também que refletir sobre isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção é pertinente. Antes de mais, e sem prejuízo da forma como vou concluir a minha intervenção, desde já, registro que o parecer, pronto, está elaborado com aquilo que é realidade e o que é que ele quer dizer com isto. Existe uma lei, a lei está em vigor e, por conseguinte, de certo modo, segue aquilo que é a lei que funciona. O parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, que é naturalmente um elemento de apreciação que temos que ponderar sempre e, na exata medida, até daquilo que se possa ajudar, que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, naturalmente que tudo é importante no sentido de convergirmos e tentarmos realmente aproximar aquilo que será uma interpretação conforme os interesses de todos e de cada um das senhoras e senhores deputados que realmente possam ser convidados. Todavia, a matéria tem que ser objeto de reflexão, até com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, com isso significando que nós achamos muito pertinente que este ponto seja adiado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pronto, também quero deixar bem claro que, obviamente, que o parecer está correto e de acordo com o que existe neste momento, não há qualquer dúvida. O que estamos realmente aqui é tentar, com estes dados adicionais, tentar de alguma forma conseguir dar uma resposta talvez um pouco diferente a um pedido que é feito e também, no fundo, um pouco ao encontro do que o próprio Presidente da Assembleia da República acabou por nos informar. Portanto, é nesse sentido que foi também feita a minha intervenção. Sr. Deputado.
Muito obrigado, desde já cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas. Nós estamos disponíveis para retirar o parecer, foi feito baseado na lei, mas dado estas novas indicações, este novo parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, não temos nada a opor em retirarmos o parecer e voltar a repensá-lo com estas medidas que o Sr. Presidente da Assembleia da República nos deu a entender, sendo que julgo que o tempo já não é muito. Mas, dado esta informação só nos ter sido colocada hoje, não conseguimos fazer milagres. Obrigado.
Muito bem, então, se estiverem de acordo, faremos chegar estas informações ao Grupo Parlamentar do Chega, que tem essa incumbência. Sr. Deputado.
Só 30 segundos. Só para dizer ao Sr. Deputado que agradeço a forma como colocou a questão de retirar. Eu penso que, em razão daquilo que se venha a concluir que de construtivo e bom possa ser levado ao parecer, ele pode ser reformulado, porque a base eu acho que está aqui no essencial. Depois, livremente, naturalmente, adequa aquilo que, porventura, venha a ser a oportunidade das alterações. Muito obrigado.
Sim, porque deixa, portanto, só aqui uma questão. Obviamente, não vale a pena estarmos a alterar o parecer se não estivermos todos de acordo nesta nova, digamos, interpretação, porque então aí estamos todos a perder tempo. Portanto, se estivermos de acordo, então, nesta nova interpretação, então aí vale a pena realmente fazermos essa alteração.
E eu até diria que o parecer, no seu todo, ele, no fundo, carece de um acrescento, ou seja, faz a exposição toda da doutrina e depois acrescenta mais uma coisa, a dizer que, todavia, neste caso, vale esta circunstância não anterior, porque todo ele é de manter. Às vezes também temos parceiros desses, parece todos que vão num sentido, e depois no fim, mas afinal. Portanto, este é o mas afinal que nós estamos a editar.
Muito bem, então nesse caso fica adiado este ponto, marcaremos para a próxima semana com estas indicações que acabamos todos aqui de falar. Passando então, nesse caso, para outros assuntos, temos a questão que foi pedido adiamento, se não me engano, na última vez pelo Grupo Parlamentar do PSD, que se refere ao ofício do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a resposta da Comissão aos documentos relativos ao pedido da Procuradoria-Geral da República para a apreciação de eventual alteração do artigo 21. Bem, os senhores estão a par disto tudo. A única questão aqui é que, aparentemente, o que nos foi na altura pedido, nós interpretarmos em que era a posição, digamos, da Comissão sobre algo concreto, mas, aparentemente, o que o Sr. Presidente da Assembleia da República aqui está-nos a pedir é que tenhamos uma reflexão, digamos, sobre esta matéria ou até possivelmente um outro entendimento, que eu já agora, antes de vos passar a palavra, eu como Presidente da Comissão quero aqui dizer que o meu entendimento é o que foi aqui decidido na última e penso que estarmos a abrir a porta a que, no fundo, um juiz deixe de ter esta função para qualquer procurador poder, digamos, fazer este pedido, é estarmos aqui a abrir, no fundo, completamente e a escancarar a possibilidade de muitas situações que, não digo que sejam de que, além de separação de poderes, também de irregularidades até, sabe-se lá com que interesses muitas vezes. Pronto, mas de toda a maneira foi-nos colocado este assunto, portanto é um assunto que teremos que realmente debater e dar depois uma resposta, Sr. Deputado.
Acho que, no fundo, eu volto a ter não é a perplexidade, mas eu continuo a achar peculiar que queiramos responder a uma carta que não nos foi dirigida. Exato. Para começar, ou seja, porque nem o Ministério Público teve a cortesia de comunicar ao órgão que tem a competência para a desencadear, e foi pedir a outro órgão que teve o bom senso de perceber que, apesar de ter competência formal, não seria curial ser o Governo a promover alterações ao Estatuto dos Deputados, e até seria inconstitucional ser o Governo a promover alterações aos Estatutos das Regiões Autónomas. Mas já dando essa de barato. Agora, portanto, esta primeira questão, Pode o Sr. Presidente querer ter uma informação interna para se municiar, para ter os argumentos caso seja questionado. Agora, para responder, obviamente que a questão não é a nossa que nos coloca, mas não estamos a responder a nada porque também ninguém nos perguntou nada. Se se trata de fundamentar a posição produzindo um papel, não tenho nada contra, porque acho que estamos todos de acordo quanto a isto pelos argumentos que aduzimos, ou seja, não nos parece que haja uma compressão dos poderes do Ministério Público, parece-nos que é uma forma adequada de correspondência entre órgãos de soberania, que a correspondência se faça através do órgão de soberania tribunal e, portanto, através do titular do órgão de soberania, o juiz, corresponder-se com o Presidente da Assembleia da República, porque, na verdade, pode o Sr. Presidente não estar a ver isto, mas, no fundo, passaria a ser qualquer procurador que corresponderia diretamente com o Presidente da Assembleia e, portanto, também, pelo menos, internamente, não seria deselegante se o próprio Ministério Público a querer que o fizesse através do Procurador-Geral. Ou seja, porque nos parece é que há aqui uma ausência de crivos, seja num lado, seja noutro, porque até o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada, mesmo aí não estou a dar de barato, não estou a continuar a achar que isto deve-se manter no juiz. Mas a manter-se no, na, 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 a ser uma possibilidade de uma iniciativa do Ministério Público, nunca ao Procurador diretamente a corresponder-se e a solicitar ao Presidente da Assembleia. Teria que pelo menos ter respaldo hierárquico. Mas eu não iria tão longe na nota informativa. Acho que a nota informativa é apenas há um equilíbrio e é uma fronteira da separação de poderes, é consensual, podemos até verificar há quanto tempo é. Eu tenho ideia que é pelo menos desde o Estatuto atual, desde a versão inicial de 93, mas penso que até vem de versão anterior, e que no fundo é a cautela devida sobre haver uma triagem dos pedidos, precisamente para que não se perca de vista a finalidade destes mecanismos. Este nem é formalmente nem tecnicamente uma imunidade, é até um impedimento, mas ainda assim a via mais adequada é esta. Portanto, eu não teria nada contra produzir-se acho que se pode produzir uma nota informativa de 3 ou 4 parágrafos, se for mesmo absolutamente indispensável. Agora, se calhar, antes de avançarmos para isso, eu deixava a sua sugestão do Sr. Presidente perguntar exatamente ao Sr. Presidente da Assembleia se é mesmo isso que pretende, se precisa mesmo isso, ou seja, mas ele formalizou, não é? Pois, mas é só para dar nota de que não, é que isto ainda para mais não gerou qualquer dúvida. É um tema em que até houve uma notícia num jornal e depois quando explicámos isto, o único jornalista que me perguntou, expliquei isto, não tem ciência nenhuma, isto sempre se fez assim e é a forma adequada e equilibrada de relacionamento entre órgãos de soberania. Pronto, não tem muita ciência, tem alguma, mas não tem muita.
Sr. Deputado, mas de facto foi mesmo colocar à consideração desta Comissão a questão suscitada pela Ordem-Geral da República, não apenas no plano interpretativo do regime vigente, mas também quando a eventual necessidade de reflexão sobre a sua adequação, clarificação legislativa, tendo presente a proposta de redação alternativa apresentada. Portanto, eu também sinceramente nem estou a ver muito bem. O próprio Presidente do Fundo da Assembleia da República também é deputado, no fundo está a entrar aqui num campo, enfim, sou deputado.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, muito boa tarde, Srs. Deputados. Portanto, nós mantemos a nossa posição relativamente a esta matéria, que está em consonância com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves acabou de referir. Eu recordo que no passado o Ministério Público delegou poderes na GNR e já tivemos um ofício da GNR a solicitar a inquirição de um deputado, de um senhor deputado, ou mais do que um. E, portanto, realmente os órgãos de soberania trocam informações, não é? Ou trocam, enfim, estes pedidos entre si. O Ministério Público não é um órgão de soberania, portanto é o que é, acho que a reflexão é clara, acho que não deve haver nenhuma mudança nessa matéria e também deixar aqui uma nota muito clara. Esta nossa posição não significa de forma nenhuma tentativa de bloqueio ou de restrição ao exercício dos poderes de investigação que as autoridades competentes têm. Nenhum. Tem é que ser feito pelo juiz. Só isso.
Muito bem, que aliás até podemos dizer que quase 99% dos pareceres são sempre no sentido de levantar imunidades ou autorizar, ou seja, o que for.
Era mesmo esse ponto que eu acrescentava, ou seja, mesmo se fazer esse levantamento estatístico, eu não tenho memória, tenho mais memória de recusas de levantamento de imunidade para a Constituição como arguído, porque tivemos 2 ou 3 casos, do que até propriamente pedidos de autorização como testemunha, do qual tenho memória talvez de uma situação em que o Sr. Deputado em causa deu nota de não conhecia nenhuma, nada sobre os factos e aquilo manifestamente eram um expediente dilatório. Lembro-me de uma vez ter isto acontecido, porque alguém enrolou um deputado como testemunha porque ia ganhar tempo, porque enquanto vai e vem o pedido, etc, etc, ganham algum tempo. Era uma questão que tinha a ver com incêndios florestais, o deputado não tinha nada a acrescentar e foi caso único. Portanto, eu até acho que a estatística corre totalmente a favor da Assembleia não ser força de bloqueio, até ser bastante célere. Até podemos acrescentar que estes pedidos de intervenção como testemunha são sujeitos a um procedimento simplificado na comissão e em que são tramitados de forma a dispensar-se parecer e são remetidos diretamente para plenário caso não haja oposição de ninguém. Ainda por cima temos ainda esse cuidado adicional, tendo em conta o que está em causa, disto ser muito rápido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores e senhores deputados. Pode-me ter escapado aqui alguma destas trocas de correspondência, mas também é algo estranho que o gabinete do Presidente da Assembleia da República esteja a perguntar à Comissão se a Comissão entende ou não que a legislação deve ser alterada. Porque isso, aliás, o parágrafo que o Sr. Presidente leu diz: enviámos esta informação para conhecimento e os grupos parlamentares farão o que entenderem. Se nos foi enviada essa comunicação, enfim, para conhecimento de que houve esse pedido, etc. Isso agora depende de cada grupo parlamentar, se entende que a legislação está adequada ou não, se deve ser alterada ou não. Eu penso que não é a Comissão que se pronuncia necessariamente sobre essa temática. Enfim, sem prejuízo de enviarmos todos esses dados estatísticos, parece-me algo estranho que se esteja a perguntar aos grupos parlamentares para justificarem a manutenção da lei. A lei está como está, até que haja algum grupo parlamentar ou deputado que tenha um impulso legislativo e que seja aprovado e que seja alterada, vai-se manter como está. E, portanto, confesso que nem sequer compreendo muito este ping-pong que estamos aqui a ter de trocas de correspondência, porque o próprio ofício diz isto. Enviámos para conhecimento dos grupos parlamentares, caso queiram alterar. Depois, a seguir, é que é estranho dizerem-nos, mas já agora justifiquem se querem manter assim ou se querem alterar. É algo estranho, não sei, não percebo muito bem o que é que poderemos fazer com isso. É claro que teremos que dar alguma resposta, mas eu acho que aí, quer dizer, que é cada grupo parlamentar que deve avaliar e que deve perceber se quer ter algum tipo de impulso legislativo relativamente a esta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, foi até o que eu salientei, que também achei estranho um pouco este pedido, porque não tem muita lógica sequer. Mas, de toda a maneira, visto que nos foi pedido, eu acho que devemos responder como aqui foi agora discutido, nestes termos. Portanto, peço aos serviços que preparem uma resposta para depois todos, para circular e ver se tem o acordo de todos, e vamos responder neste sentido a esta questão. E, obviamente, cada grupo parlamentar está sempre livre de apresentar a legislação que entender sobre que matéria for, portanto. No fundo é isso também. Não tenho mais nenhum assunto, não sei se existe algum assunto que queiram trazer à Comissão. Não havendo, então proponho que a próxima reunião seja dia 3 do 3, por volta das 14 horas, hora habitual. Não havendo nada em contrário, portanto, manteremos para essa hora e fique então adiada até lá, portanto, a questão da possível viagem, com os dados que, entretanto, os serviços vão enviar, e também este parecer que não foi discutido hoje. Dou por terminada a reunião. Obrigado a todos.